Vamos conversar hoje com o professor Elvis Fusco sobre o livro Aplicação dos FRBR na Modelagem de Catálogos Bibliográficos Digitais, que é um livro que está saindo para a coleção ProPG Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora da Unesp. Tudo bem, professor?
Tudo bem.
Professor, eu queria que o senhor contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surge esse projeto desse livro dentro da sua área acadêmica, como que ele aparece um pouco na sua trajetória.
Então, eu tenho a minha formação básica na área da computação, né? Sempre trabalhei na área de bancos de dados, na área de modelagem de dados, na preparação da informação para uso dentro dos sistemas de informação. Meu mestrado foi em ciência da computação, onde eu trabalhei essa questão da construção de modelos de dados na época para a representação de Libras, a língua brasileira de sinais. E no doutorado eu fui buscar na ciência da informação um conceitual teórico mais aprofundado nessa questão do tratamento da informação. E aí eu me deparei com a ciência da informação e verifiquei que na ciência da informação é a ciência, né, a área que estuda mais precisamente os fenômenos informacionais. De uso nos ambientes informacionais digitais, que tinha a ver totalmente com a minha área, só que eu tinha a prática da questão também da informação. Nessa informação eu busquei esse conceitual teórico. Bom, entrando no programa de ciência e informação da Unesp de Marília, então eu tive contato com essa questão das representações da informação, mais precisamente da catalogação. E ali eu achei um problema de pesquisa, um problema da área, que era a construção de catálogos digitais utilizando esses conceitos da representação e da modelagem de dados. Daí surgiu a tese dessa pesquisa, né, de propor um modelo de construção de catálogos baseado no modelo conceitual da ciência da computação. Então, eu resolvi um problema da ciência da informação buscando conceitos da ciência da computação. Daí, então, surgiu alguns resultados dessa pesquisa que a gente compilou e transformou nesse livro. Então, nesse livro, a gente tem ali os resultados da pesquisa, o embasamento para que outros pesquisadores, ou desenvolvedores, ou profissionais da área da ciência da informação e da computação, eles podem ali absorver um conteúdo para a construção de sistemas digitais, de ambientes informacionais digitais.
Agora, para quem não leu o livro, quer dizer um pouco qual que é o caminho que o senhor realiza, né, dessa pesquisa, né, nessa publicação?
Bom, eu parto do pressuposto dos catálogos digitais. Então, ali existe uma sequência, um caminho, onde que dá as etapas de construção de um catálogo baseado em teorias da computação e principalmente as teorias da ciência da informação. Então, eu chego no final do livro mostrando um framework. É um conjunto de conceitos que podem ser reutilizados. Então, na verdade, o leitor, ele baseado nesse framework, ele pode chegar à construção de representações digitais para catálogos.
E o público-alvo que o senhor imagina, né, para essa publicação, aliás, que ela é virtual, já vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse conceito, ela não é em papel. Que tipo de público que o senhor acredita que tem mais interesse nessa reflexão, nesse estudo que o senhor faz?
Bom, o público, ele é eclético, né? Porque esse livro, ele tem um papel multidisciplinar de unir pelo menos duas áreas, que é a área da ciência da computação e a área da ciência da informação. Então, os leitores virão desde profissionais da área da ciência da computação que trabalham a construção de sistemas para catalogação, para catálogos, por exemplo, de bibliotecas digitais, repositórios digitais, assim como profissionais e cientistas da ciência da informação, bibliotecários, profissionais que atuam no dia a dia da catalogação ou que pretendem atuar como projetistas, porque esse livro também traz uma reflexão que traz o profissional da ciência da informação não somente como usuário de ambientes informacionais digitais, mas como projetistas que definem como vão estar as representações nesses ambientes. Então, por isso que essa publicação também visa os profissionais e pesquisadores da ciência da informação.
Esse livro, como eu falei no começo, né, ele está sendo colocado à disposição virtualmente com download grátis. Esse tipo de divulgação daquilo que a universidade faz, de uma forma que o livro não é impresso, mas em compensação, qualquer pessoa em qualquer local tem um acesso muito mais rápido, né, a ele. Qual que é a sua avaliação, até como especialista, né, nessa área de ciência da informação?
Então, isso vai totalmente ao encontro da questão da universidade de socializar suas pesquisas, de fazer com que os resultados de pesquisa cheguem à sociedade o mais rápido possível. Então, os formatos de publicações digitais, eles têm esse objetivo de tornar a socialização, e o conhecimento dos resultados científicos o mais rápido possível à sociedade. Então, eu sou totalmente a favor, acho que é uma iniciativa da Unesp muito interessante, né? E que tem trazido para a sociedade os resultados das pesquisas envolvidas dentro da própria universidade.
O seu livro ele trabalha justamente com o diálogo entre duas áreas do conhecimento, né? Como o senhor acabou de explicar para a gente. O senhor vê isso como uma tendência, assim, no mundo acadêmico, cada vez mais, esse diálogo, essa questão da transdisciplinaridade, na sua área especificamente, é algo que vem acontecendo com mais frequência? Qual que é a sua percepção disso?
Bom, a ciência da computação, ela é uma área estritamente multidisciplinar, né? A ciência da computação, ela nasce da matemática e das engenharias. Então, já é comum a ciência da computação fazer essa transdisciplinaridade com outras áreas. A ciência da informação é uma ciência que também nasceu com essa perspectiva, né? Então, a ciência da informação, ela também tem uma facilidade em dialogar com outras áreas. E isso tem se demonstrado em várias pesquisas envolvidas na área, né? Então, o livro, ele mostra bem claro essa questão, mas delimita as suas áreas para que cada área atue exatamente, traga contribuições específicas dentro dela, né? Mas a questão da interdisciplinaridade, hoje, ela é presente em muitas áreas. Isso agrega para a pesquisa, né? Porque você às vezes não consegue encontrar respostas para os seus problemas de pesquisa dentro da sua área, e em outras teorias de outras ciências você às vezes consegue chegar mais facilmente a essas respostas, né? Então isso é uma tendência que faz com que as pesquisas sejam mais enriquecidas, né? Que os pesquisadores possam ter uma interlocução com outras áreas, né, de conhecimento, fazendo com que a profundidade da pesquisa seja maior.
E as suas pesquisas no momento, as próximas, o senhor continua trabalhando nessa área ou está buscando novos caminhos? O que o senhor pode adiantar para a gente?
Essa é uma área muito vasta de pesquisa, né? O livro ele traz um caminho, mas que gera muitas outras perguntas. Então, o leitor ele vai verificar que muitas outras perguntas ainda estão para ser respondidas. Então, também ali é um livro que também surge como ponto de partida para pesquisadores desenvolvam novas teses, novas pesquisas também. E, consequentemente, eu também estou nesse caminho, né? Continuo essa pesquisa, continuo trabalhando com as questões das representações da informação, dos fenômenos informacionais, e brevemente a gente vai ter outras publicações nessa área também.
Agora, dessas perguntas que o senhor mencionou, particularmente, qual a pergunta principal, o maior motivo da sua preocupação, da sua inquietação, inclusive como pesquisador? Qual é?
A maior questão desse livro é trazer para a área da ciência da informação uma nova visão, uma nova perspectiva para os profissionais que atuam nessa área. É ampliar, estender o papel desse profissional e ele buscando em outras áreas algumas ferramentas, um ferramental tecnológico, ele pode estender a sua atuação e ampliar a atuação, já que a ciência da informação é a ciência que trata desses fenômenos, né? Então, o livro traz isso, que a área de computação ela veio e tomou um lugar que é da ciência da informação, que é do sentido da ciência da informação. E o livro traz essa colaboração para a área, de mostrar como o profissional da ciência da informação deve tomar o seu lugar como o papel principal do projeto desses ambientes informacionais digitais. Então, essa, para mim, é a maior contribuição do livro.
E como professor, em relação às novas gerações, os novos alunos, né, que estão chegando à universidade, esse tipo de preocupação que o senhor coloca é a preocupação que eles já trazem quando entram no curso, ou isso acaba sendo motivado pelos próprios professores ou pelas disciplinas? Qual que é a sua avaliação um pouco?
Então, muito desse questionamento, dessas discussões, né, dessas reflexões estão no ambiente da pós-graduação. Não chegou ainda na graduação, né? Eu acho que para que os profissionais já se formem, já tenham uma formação com essa visão ampliada da sua própria atuação profissional, essas questões devem ser transpassadas da pós-graduação para a graduação. É o papel da pós-graduação também fomentar a graduação com conhecimento, resultado de pesquisa. E isso na Unesp de Marília tem acontecido até certo ponto de mostrar para o profissional que está se formando hoje que ele tem que ter uma visão ampliada da sua formação de atuação, que ele deve ocupar atuações se utilizando de novas tecnologias de informação e comunicação que existem hoje em outras áreas. Então, isso ainda está mais no ambiente da pós-graduação, mas a tendência é que os cursos de graduação, os seus projetos pedagógicos sejam alterados ao ponto de trazer esse tipo de reflexão também no nível de graduação.
Professor, para quem está nos ouvindo e tiver interesse nessas pesquisas, nessa área, nessas indagações que nós estamos conversando, o senhor poderia deixar algum e-mail institucional, algum contato, por gentileza?
Sim, meu e-mail é elvifusco@gmail.com. A partir do e-mail eu posso estar à disposição aí do ouvinte, do leitor ou de quem está tendo acesso a essa entrevista.
Muito obrigado. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com o professor Elvis Fusco, ele que é autor do livro Aplicação dos FRBR na modelagem de catálogos bibliográficos digitais, esse livro que está saindo pelo selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da universidade. Professor, obrigado pela entrevista, parabéns por esse livro e sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Obrigado, obrigado a você. Um abração.
Tchau, tchau.